Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova empréstimo para o estado de Pernambuco. Oposição ameaça impedir votação de projetos até a leitura do pedido de CPI dos atos antidemocráticos. Senadores e especialistas divergem sobre regras para o uso de armas. Boa noite. O plenário do Senado aprovou hoje dois pedidos de empréstimos para a cidade de Recife, capital de Pernambuco. Ontem, os senadores também aprovaram um empréstimo internacional para o governo de Mato Grosso, no valor de US$ 56 milhões. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O empréstimo de US$ 56 milhões para o governo de Mato Grosso virá do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e deve ser aplicado na modernização da gestão fiscal do estado. A capital pernambucana, Recife, também recebeu o aval para dois financiamentos do BID. Um deles, no valor de US$ 260 milhões, explicou o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, é para investimentos nas áreas mais vulneráveis da cidade.
Ampliar o acesso à infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos e sociais e a programas produtivos. 2. Reduzir os riscos de enchentes e deslizamentos de terra, levando em consideração critérios de resiliência e adaptação ao clima. 3. Aumentar a capacidade da Prefeitura do Recife para gerenciar o desenvolvimento urbano, habitacional e os riscos ambientais e climáticos.
Outro empréstimo para Recife de US$ 104 milhões é para aplicação na melhoria da máquina administrativa.
O ministro dos Portos e Aeroportos esteve hoje no Senado para falar das ações do governo no setor. Segundo Márcio França, o programa de passagens aéreas mais baratas para quem não voa há pelo menos um ano pode ser lançado em agosto. Repórter Janaína Araújo.
As comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional ouviram o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que apresentou um panorama do setor e as perspectivas de atuação do governo federal. O ministro falou sobre ações prioritárias no setor aeroportuário e a iniciativa das principais empresas aéreas do país, Latam, Gol e Azul. Segundo Márcio França, o programa Voa Brasil, que ainda não teve esse nome aprovado pelo governo federal, surgiu a partir da demanda das empresas aéreas ao Ministério para a redução do valor do combustível de aviação, que se transformou em uma estratégia conjunta para ocupar cerca de 20% dos voos ociosos na baixa temporada, por pessoas que não costumam viajar. A medida tem previsão para ser iniciada em agosto.
Eles sugeriram um programa de até R$ 200 o assento para qualquer trecho para aqueles 90% que não voam. Eles nos pedem que no aplicativo deles mesmos, sem nenhum subsídio, eles implantem os voos que vão ser a R$ 200 e nós vamos dizer, essa pessoa não voou há um ano, então pode comprar 4 passagens por ano, dá R$ 800.
Ao responder o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, sobre providências para evitar casos como o da troca de etiquetas de bagagens de passageiras goianas, Márcio França informou sobre sugestão aceita pelo Ministério da Justiça para fotografar malas despachadas e enviar a imagem imediatamente ao passageiro que irá embarcar.
O senador Flávio Bolsonaro considerou estarrecedoras as imagens divulgadas pela emissora CNN das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, onde, segundo o senador, mostram que integrantes do governo Lula facilitaram a entrada de vândalos dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Segundo Flávio Bolsonaro, a cena mostra um integrante do Gabinete de Segurança Institucional cumprimentando alguns vândalos, oferecendo água e abrindo portas. Ele reforçou o pedido de abertura de uma CPI mista para investigar os atos.
Ela é fundamental, até para que os ministros do TSE ou do STF não sejam induzidos a erro. Porque tudo vaza nesse inquérito sobre o dia 8. Por que esse vídeo não tinha aparecido ainda? Eu me recuso a acreditar que essas imagens não estão nos autos desse inquérito. Portanto, é fundamental que a CPMI faça, sim, o seu trabalho de apuração do que de verdade aconteceu. Eu sempre falei desde o início que era fundamental a individualização das responsabilidades sobre aquelas pessoas que cometeram esses atos lamentáveis no dia 8.
Já o senador Rogério Carvalho, do PT de Pernambuco, disse que é preciso ter cautela com as imagens ao exemplificar que no Senado, policiais legislativos, que aparentemente estavam dando razão aos vândalos, na verdade estavam tentando levar os manifestantes para se retirarem do plenário da casa. Ele acredita que a CPMI deve ser instalada no dia 26 e vai esclarecer os fatos.
Essas dúvidas que tentam plantar na cabeça dos brasileiros e das brasileiras, nós vamos com a CPI reforçar ainda mais aquilo que o Ministério Público, que a Polícia Federal, que o STF, que todos nós, brasileiros e brasileiras, já vimos, foi sim uma tentativa de golpe frustrada, foi sim uma agressão à democracia, foi sim uma agressão à institucionalidade brasileira.
Na tarde de hoje, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, pediu demissão do cargo da Presidência da República. O pedido ocorreu horas após a divulgação do vídeo, mostrando o ministro no Palácio do Planalto durante as invasões golpistas de 8 de janeiro. Senadores da oposição ameaçaram impedir a votação de projetos até a criação da CPI dos atos antidemocráticos. Mas líderes do governo reafirmaram que o requerimento será lido na próxima sessão do Congresso Nacional. A reportagem é de Érica Christian.
Em protesto contra o adiamento da sessão do Congresso Nacional desta terça-feira, a oposição tentou impedir as votações do Senado desta quarta-feira. O líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, antecipou que assim agirá o bloco oposicionista até a leitura do requerimento de criação da CPMI dos atos antidemocráticos na próxima semana.
Foi só um sinal da dificuldade maior que esse governo terá se não respeitar a oposição e principalmente se continuar jogando de zagueiro, empurrando com a barriga a abertura de uma CPMI que é fundamental.
Ao lamentar a atitude da oposição, que quase adiou a votação de um empréstimo para a cidade do Recife, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, negou qualquer temor do Palácio do Planalto com a CPMI.
E sob investigação, tiveram 3 vítimas no 8 de janeiro: a democracia, a república e o nosso governo. Nós queremos investigar quem quer que seja, seja quem for, iremos investigar, seja quaisquer que forem os meios para a investigação.
A próxima sessão do Congresso Nacional está prevista para quarta-feira. Na pauta, além do pedido de criação da CPMI, vetos e liberação de crédito.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu hoje o projeto de lei que estabelece novas regras para o registro, posse e comercialização de armas. A proposta já esteve na pauta da CCJ em março, mas a votação foi adiada para que o texto pudesse ser debatido em audiência pública. Hoje, os senadores ouviram representantes do Ministério da Justiça, do Ministério Público, do Exército, de policiais e de instrutores de tiro. Repórter Bruno Lourenço.
Michele dos Ramos, diretora de ensino e pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública, disse que um grupo de trabalho do governo está para apresentar suas conclusões sobre um novo marco para as armas.
As atividades do grupo de trabalho, elas se encerram agora, no dia 3 de maio. As suas recomendações vão ser apresentadas e essa proposta de regulação do Executivo, ela virá nesse próximo mês de maio.
O jurista e jornalista Fabrício Rebelo disse que o desejo da população de ter uma arma para se defender foi atendido. Citou que houve um aumento no número de armas legais, com queda no índice de homicídios.
E o resultado nos indicadores de criminalidade? Baixas recordes. Nós nunca tivemos homicídios tão baixos, descendo tanto como agora. É a maior redução, inclusive, em 26 anos. De toda a série histórica.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, elogiou as visões apresentadas na audiência pública e chamou a atenção para a complexidade do assunto.
É um assunto que mexe com o nosso ser, de cada um, quem é contra, quem é a favor. Todos temos histórias com relação a esse assunto.
O chamado PL das armas pode trazer o endurecimento das penas para o porte ilegal, permissão para servidores inativos das Forças Armadas e de segurança, a presunção da efetiva necessidade, no caso de áreas rurais sem delegacia de polícia, num raio de 50 quilômetros, e limites de armas de fogo para um único indivíduo.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.